O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Colaboradores Marilza Kineushi e Eduardo Beda. Alô amigos, é um enorme prazer estar aqui com vocês, apresentando mais um programa O Sul em Cima. Hoje um programa complementar do programa anterior, dedicado à obra, à arte de John Gaúcho, um bailarino do sul do Brasil, que tem realizado performances por todo o mundo. E nesse programa, além da entrevista maravilhosa que ele nos concedeu, especialmente para esse programa, vocês também vão ouvir temas musicais que são utilizados exatamente nessas coreografias aplaudidas pelo mundo todo. Então, vamos em frente.
A maior parte das coreografias que eu danço hoje são minhas ou em parceria com outros coreógrafos. Eu acredito bastante na produção coletiva em termos de coreografia. É óbvio que as coreografias, a maior parte das coreografias pelas quais as pessoas me conhecem, que é como dançando boleadeiras ou como boleador, são praticamente todas feitas por mim. Agora, as coreografias, por exemplo, do espetáculo A Vida em 6x8, elas foram feitas em conjunto com os outros bailarinos, porque tivemos muita coisa de contemporâneo, muita coisa de balé moderno.
Será que funciona um pouco como essa história dos músicos? Os músicos estão em um grupo junto, sempre tem algum que dá uma sugestão, dá um palpite, vai criando.
Exatamente.
Tem esse processo coletivo na dança também?
Exatamente, como na música. Assim, você entra para a sala e pensando que vai sair uma coisa e no final sai outra, até porque a sua possibilidade, assim talvez como a voz, você pensa que pode cantar uma coisa, e daí quando você vai cantar, na verdade você canta outra, ou o ritmo não fica legal desse jeito.
Você gosta de criar coreografia? Porque criação de música é gostoso, mas ao mesmo tempo algo sofrido, né? Em busca da perfeição, em coisas que não existem, né? Você curte esse processo ou te incomoda muito?
Eu gosto também muito, e é muito sofrido também, assim, porque a dança, como tu falaste antes, que é uma, tu achas que é uma arte difícil, eu concordo contigo nesse sentido, porque você precisa de muito tempo, de um esforço físico, de repetição, antes de se tornar verdadeiramente uma arte. Você não consegue expressar a arte se você tiver que pensar em que passo vai fazer.
E a questão também de comunicação, né? Por exemplo, a música, o teatro, você tem uma série de recursos que te ajudam até chegar à pessoa. Agora, a dança, você tem o teu corpo, né? E com o teu corpo, com as limitações do nosso corpo, do corpo de um bailarino, uma bailarina, ela tem que tocar as pessoas, né? Claro, tem a música, tem a direção, tem a iluminação, tem uma série de coisas que ajuda. Mas eu acho realmente uma das artes mais difíceis, digamos, para o artista, né?
A leitura é mais difícil porque a gente não usa da voz para explicar aquilo, né? Tu não tem esse recurso como talvez na maior parte das músicas você tem, como talvez a letra possa expressar, ou entre uma música em outra você possa conversar com a plateia, enquanto na dança não, é a leitura que eles estão fazendo. Então eu sempre me interesso quando as pessoas vão me assistir no que elas sentiram, muito mais do que no que elas entenderam, porque entender, talvez eu entenda uma letra legal. Que você fez de uma maneira completamente diferente de quando você a escreveu.
E de outras pessoas, né?
Exato. Então eu gosto muito de que as pessoas sintam essa vivência.
E me diz uma coisa também, você é um cara bastante, acho, modesto para todo o nível de profissionalismo que você atingiu, você ganhou muitos prêmios. Agora então exiba-se à vontade para o microfone, para a câmera, e conte dos teus prêmios um pouco.
Eu não sou modesto, eu sou é que eu não ganhei muitos prêmios verdadeiramente. Eu acho que por vários motivos. Primeiro que não existem prêmios para dança no Brasil. Essa é uma verdade, assim. Existem prêmios para concurso de dança. E eu acho que isso é um pouco diferente, né?
Claro.
Eu acabei, todas as vezes que eu fui premiado por festivais, como agora num edital da FAPERJ, como em muitos festivais nativistas, foi porque as pessoas espontaneamente quiseram me oferecer um prêmio porque gostavam do meu trabalho. Porque para ser premiado na dança, talvez você tenha que concorrer, por exemplo, em um festival de dança, como em Joinville. E eu sempre me distanciei um pouco do concurso,
sim,
tu sabes? Porque eu acho que eu não posso comparar, pegar a tua música, colocar uma música do lado e dizer assim, a sua é melhor ou é pior do que a outra por tais motivos, porque você pode ver a característica técnica, você pode gostar, você pode ver quando um CD, por exemplo, foi muito bem preparado.
Claro. Fala de uma outra maneira, que talvez seja até... Realmente, tu tocou num assunto bem interessante isso aí, né? A diferença entre o cara ser bem-sucedido numa carreira, que é o teu caso, e o cara correr atrás de prêmios, que é outro. Uhum. Prêmio é bom porque você, digamos, amacia o teu ego, né? Você pega você no colo e tal... Mas você é um cara que já viajou o mundo todo. Fala então pra gente quais são alguns momentos importantes da tua vida no Brasil e fora do Brasil, que você já viajou, espetáculos que tu consideras importantes, que seriam teus prêmios naturais. É. Que o cara ir dançar na Irlanda, por exemplo, não é pra qualquer um, né?
Eu vou só falar de um prêmio que eu acho que foi o mais modesto que eu ganhei e o que mais me tocou profundamente.
Olha, isso é legal.
Que eu fui, como eu te falei antes, eu fui para um festival como convidado para um festival no interior do Rio Grande do Sul, como a gente já contou como são os festivais no Rio Grande do Sul, só que esse é um festival um pouco diferente, que são só para convidados. Então ninguém manda suas músicas para concorrer, são só os artistas que são convidados para se reunir durante o final de semana e fazer... É dado um tema, se chama Canto do Vacacaí. É um festival que acontece em Restinga Seca, no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Então é dado um tema na sexta-feira à noite e no sábado à noite você tem que apresentar uma música.
Oh, que interessante.
Então você tem 24 horas para desenvolver uma música, melodia, letra, com absolutamente tudo. Eu fui de gaiato convidado pelos amigos, porque para minha dança eu sempre tive que estudar percussão, então a minha ligação com a música... Eu comecei a vida artística tentando tocar piano e não sei tocar piano. Quer dizer, até hoje brinco e não sei tocar, tenho violão em casa e não sei tocar também. Mas eu sempre estudei percussão. Então eu fui lá para tocar bombo legüero, que é aquele instrumento de um tambor que os gaúchos usam. E durante esse... De sexta para sábado nós montamos uma música que um amigo chamado Túlio... fez uma música especialmente para eu fazer nesta música um solo de bolhadeiras. Não como uma dança, mas essencialmente como um instrumento musical. Ou seja, eu não fazia nenhuma coreografia, nenhum malabarismo coreográfico, a não ser exatamente aqueles compassos que nós determinamos para que fosse o momento da bolhadeira. E no final do festival eu fui premiado como melhor instrumentista do festival. Então esse foi o prêmio mais modesto, mas mais marcante, assim, porque eu vim conversar com os jurados e disse, poxa, que interessante que vocês entenderam que a gente fez um negócio muito louco aqui, né? Uhum. De querer colocar, misturar as artes, porque eu acho que elas são mesmo misturadas. E o cara me disse, na sua essência, Gaudério, olha, tia, tu sabe... Nós semos grosso, mas não semos burro. Então, então esse foi um negócio que eu gostei muito. Agora, um troço muito marcante para mim, acho que a primeira grande temporada, eu trabalhei um tempo em Mônaco, no Principado de Mônaco, em um cassino em Monte Carlo. Uhum. E essa foi uma temporada que marcou bastante, porque o espetáculo que eu estava ficava em cartaz de segunda a sexta, e no sábado e domingo outros artistas faziam apresentações no mesmo teatro. Então durante essa temporada nós dividimos o palco, por assim dizer, com artistas importantíssimos no mundo inteiro. Assim.
Legal.
Como nessa época, nessa mesma temporada, tocaram Eros Ramazzotti, Pink Floyd...
E você estava lá com o seu sapateado.
E eu lá dançando. Então, isso foi um pouco marcante. Assim, eu chegar na época, o meu nome ainda era João. Chegar numa porta e estar o seu nome no meu camarim e do lado estar Julio Iglesias ou estar Eros Ramazzotti no outro dia. É, Diana Ross fez
maravilha,
uma pessoa que a gente se encontrou. É, então, essas oportunidades, assim, acho que são, sim, prêmios para a sua vida artística que você...
E você vê, outra coisa que também define a dança como uma profissão difícil, uma arte difícil, você é um artista internacional, entendeu? E dificilmente no Rio Grande do Sul as pessoas entendem a dimensão do teu trabalho, da importância do teu trabalho para a cultura do Brasil e do Rio Grande do Sul, sobretudo, né? Já fez tanta coisa importante, né, cara?
Eu acho que você, acho que vocês também, a dupla Cleiton e Cleidir, talvez tenha em algum momento passado por essa fase também, como há um tempo, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu passei, que a não compreensão do que você realmente faz.
Eu acho que o sucesso demora a chegar, né? É. Mas a música, eu acho que ainda tem o apelo da música popular. No momento que você estoura uma música nas rádios ou você aparece nos programas importantes, isso aí tá, pô, ó, aquele cara ali é bom, é legal, ele é de lá, de tal lugar. Agora, dança, cara, eu acho muito difícil, cara. Na verdade, se tu conseguires isso, que eu vou ficar muito feliz por ti e por nós todos do Sul, que um dia você possa ser um superstar comparado com todos as grandes estrelas do Brasil, entendeu?
Entendo.
Porque é isso que eu vejo também uma dificuldade maior em relação à dança. As pessoas reconhecerem que um bailarino ou uma bailarina ou uma pessoa que seja ligada a coreografias, enfim, que tem um lugar, né, de destaque realmente importante na opinião pública.
Exato.
Não é só você viver disso, ganhar teu dinheiro, ser um bailarino profissional, mas é você ter o reconhecimento disso, né?
É que não existem muitos espaços para dança, né? Se você pegar mesmo nos canais de assinatura, os canais que são ditos canais de cultura no Brasil, pega a programação, pega a grade e veja quantos espetáculos de dança tem ao longo de um ano.
Sim.
Então você agora tem o Faustão de maneira popular e bem-vindo até, fazendo com o quadro Dança dos Famosos, que vários amigos participando. É uma forma, sim, de ser vista a dança. É um primeiro passo, talvez. Mas, infelizmente, ainda tem muito pouco espaço para dança e eu e muitos outros colegas coreógrafos e artistas, a gente vai nadando nessa contra-maré, tentando abrir esses espaços.
Que bom! Fazendo uma pequena pausa à nossa entrevista, vamos escutar De Ventura a Paco. Thank you. O espetáculo A Vida em 6x8 utiliza vários temas para as coreografias de John Gaucho. Então vamos ouvir agora a música intitulada Mônica. Sentias que tinhas esse dom Na tua infância, desde criança, tu dança ou foi só a partir da adolescência?
O que aconteceu? Eu comecei com 10 anos, eu fazia aula de piano. E acho que aí tem um momento de tu ver onde tu tem um talento ou não, porque concomitantemente com as aulas de piano, eu comecei com as aulas de dança. Numa escola de dança lá em Cruz Alta, que existia uma academia de dança, de uma professora e hoje amiga chamada Carminha Hoffman, que era uma sonhadora, que juntava uma academia de várias modalidades de dança, inclusive dança folclórica. E comecei paralelamente ao piano e nunca tive muito talento para tocar piano, sabe? Eu gostaria muito de tocar, até hoje eu brinco tocando uma outra musiquinha, eu sou um músico frustrado que eu gostaria de saber tocar mais, sabe?
Por outro lado, despertou.
e eu via participando dos grupos de dança que tinha um talento assim para isso. Uhum. Agora é importante dizer
perdemos um músico medíocre e ganhamos um bailarino de nível internacional.
Agora é importante dizer que sim, há um pouco de talento, sim, tu percebes que tu tem uma certa facilidade, mas eu dancei com muitas pessoas ao longo da vida que tinham muito mais talento que eu. E algumas as quais eu me dei melhor foi mais pela persistência, tu sabes? Eu acho que as artes, assim como em qualquer outra profissão na vida, a persistência é muitíssimo importante. E a dança tem bastante isso, que você precisa repetir muitas vezes, aquele passo não é orgânico, né? Você não nasceu sabendo escrever, você não nasceu sabendo caminhar, você aprende esses movimentos em certas etapas do desenvolvimento. E as coreografias, os passos de sapateado, os movimentos de braços, de mãos, de pernas, são assim. Você, quando vai executar eles pela primeira vez, eles não são orgânicos, eles não são naturais. Então você vai ensinando o seu corpo a fazer aquilo, e com a persistência de você, né, tentar chegar a melhorar, a desenvolver aquele movimento, a partir de um momento aí você consegue ser artista no sentido de interpretar aquele movimento e dar emoção e dar sentido àquele movimento para que não seja algo mecanizado ou robótico.
Maravilha.
Então, comecei lá em Cruz Alta e fui
trilhando. Para o mundo.
E tive a sorte também de encontrar uma grande professora, além da Carminha, porque tu sabes que todo mundo me pergunta isso, que para nosso... Nossos ouvintes que são do Rio Grande do Sul sempre me perguntam: você começou dançando em um CTG, de Centro de Tradições Gaúchas? E nunca eu dancei num CTG.
Interessante.
Não porque eu não quisesse, é porque era a oportunidade que aconteceu. Que, por outro lado, talvez tenha... Foi o caminho que me trouxe até aqui, porque como eu dançava em uma academia de danças, uma das modalidades era o balé folclórico, no qual nós aprendíamos as danças argentinas, gaúchas, uruguaias, bolivianas, enfim, danças da América do Sul. Mas haviam modalidades de ballet, modalidades de jazz, de sapateado, que aí foi me desenvolvendo como artista. E depois eu vim fazer ballet clássico, que também acabou ajudando bastante, né?
Interessante isso que tu falou, porque os CTG são importantes, que são lugares onde são preservadas, onde é preservada a cultura gaúcha, folclore e tal. Mas a pessoa tem que entender também, como você entendeu naturalmente, né, que você pode fazer a tua carreira não ligada ao CTG, mas você pode ser um representante da tua cultura gaúcha e levá-la pelo mundo, e levar primeiro com você e depois oferecer para os outros, né? Isso é muito interessante. Eu conheci os criadores o Barbosa Lessa e o Paixão Cortes, que foram os criadores dos primeiros CTGs no Rio Grande do Sul, e a obra deles é maravilhosa, é linda, mas muita gente não entende que a cultura gaúcha não existe dentro dos CTGs, existe em todo o planeta e deve existir. Os CTGs são focos, são pontos onde aquilo é preservado e é mantido, e é muito legal. Mas eu acho que o teu caminho é um exemplo importantíssimo para muita gente, não só para a dança, né? Que as pessoas podem se alimentar ali da fonte, da origem, e aí em frente, né?
Uma pausa pro cafezinho. Até já.